Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele, porém, veio e o adorou. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Glória a Deus. Amado Mestre, Deus desta igreja, Senhor. Amado Rei, te exaltamos por este momento santo, Senhor. Te exaltamos, Senhor, pela tua presença neste lugar, Senhor. Te exaltamos pelas grandes obras que tu tens feito, Senhor, neste lugar, Senhor. Papai amado, rogamos a ti que o teu Espírito maravilhoso, Senhor, seja estabelecido no meio de nós agora, Senhor. Vem sobre a tua igreja, vem sobre este povo, Senhor. Vem, Senhor de Nazaré, falar aos nossos corações, às nossas mentes. Nos dá entendimento daquilo que é a tua verdade, Senhor. E calabasubi, andalalalabacheias, que o teu Espírito maravilhoso agora, Senhor, influencie as nossas mentes, Senhor. Como, Senhor da glória, Pai, no princípio, o teu Espírito pairava sobre a face das águas, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, paire sobre as nossas mentes e os nossos corações. Altíssimo Deus, usa-me agora, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, para que a glória do teu Espírito, a glória do teu Filho, meu Senhor, seja manifesto neste lugar, somente para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então seja exaltado e seja glorificado agora, meu Senhor, neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos amados, esse trecho da palavra do Senhor que nós lemos aqui agora, durante alguns anos da minha vida ministerial, né, quando eu era diácono, e também quando eu, logo no comecinho, quando eu exerci o presbitério, me deixava intrigado, né? Como Jesus poderia tratar uma pessoa como Jesus tratou essa mulher? Porque Jesus, ele, né, desprezou completamente aquela mulher e disse palavras muito duras àquela mulher, com que, com certeza, se fosse lançado para algumas pessoas que não fosse aquela mulher, com certeza teria um resultado muito diferente daquilo que houve aqui. E hoje, orando ao Senhor, buscando, né, a unção do Espírito Santo de Deus para uma campanha de milagres, e nós sabemos que, né, para que Deus se manifeste em milagres, é necessário que nós convençamos o Senhor de que o milagre é necessário e que o milagre estabelecerá a glória dele manifesta neste mundo, conforme sempre foi. E Deus foi ministrando ao meu coração, né, que nas diversas vezes que Jesus fez milagres na Bíblia, algum contexto espiritual estava estabelecido e algumas coisas assim, muito comuns aconteceram em diversos milagres que Jesus praticou. Não em todos, não em 100% deles, mas em uma grande maioria, né, para que houvesse um milagre. Existiu ali algumas situações muito parecidas umas com as outras, né? E nós sabemos que o nosso Deus não muda. Nós sabemos que o coração de Deus é o mesmo. Nós sabemos que o Senhor é justo e fiel, verdadeiro. E nós sabemos também que se nós cultivarmos as mesmas coisas que foram cultivadas, né, que motivaram Jesus a executar um milagre, a curar um enfermo, a libertar um cativo, a ressuscitar um morto, essas obras serão manifestas no meio de nós também e nós conseguiremos os mesmos resultados do Senhor. E nós estamos buscando esses mesmos resultados. Estamos buscando que seja estabelecido neste lugar uma vontade plena de Deus e que as coisas do Senhor, né, sejam motivadas, que nós motivemos o Senhor, melhor dizendo, a executar a grandeza dEle, executar aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas, porque nós sabemos que Deus está aqui. Nós sabemos que Jesus está aqui. Como Jesus estava lá, neste momento, né, ali em Tiro e Sidom, né, visitando aquelas regiões, aquela região, aquelas cidades, né, o Senhor Jesus está neste lugar. O Senhor Jesus faz parte das nossas vidas, então há condições, então há como acontecer um grande milagre aqui esta noite, né? Existem todas as condições necessárias para que Deus execute um milagre na tua vida esta noite. Então nós vamos buscar isso. Aquela mulher que não era judia, né? A Bíblia diz que era uma mulher que morava ali na região da Síria, ouviu que Jesus estava passando por aquela região. Conforme diz a Bíblia, o Senhor estava ali, né, em Tiro e Sidom, e aquela mulher, segundo a palavra do Senhor, foi procurar o Senhor Jesus e clamava: Filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E nós começamos, irmãos, a meditar e a entender, né? Essa palavra é muito parecida com a do cego Bartimeu, né? O cego Bartimeu disse as mesmas palavras e clamava ao Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava e clamava e clamava, e essa mulher começou a clamar, e a Bíblia diz que Jesus não deu bola para ela, como Jesus não deu bola para aquele cego, né? E os seus discípulos estavam incomodados com aquela mulher clamando e clamando e clamando, e falaram: Senhor, despede logo essa mulher aí, ela vem atrás de nós. Clamando. E há algo, irmãos, que eu creio que é fundamental para que nós possamos conseguir aquilo que nós desejamos de Deus. Nós temos que alcançar o coração de Deus, convencendo o Senhor de que nós acreditamos nele, que ele é o socorro necessário para as nossas vidas, que ele é aquele que pode resolver aquilo que nós estamos passando, independentemente do tamanho do problema que nós estejamos enfrentando. Nós temos que entrar na presença de Deus e demonstrar a ele que nós acreditamos que ele é a solução, que nós creiamos que o Senhor é a solução para os nossos problemas. Não é o nosso intelecto, não é o nosso conhecimento, não é a nossa força, né? Não é o nosso rosto bonito ou o nosso rosto feio, não é o nosso cabelo, mas é aquilo que Deus pode fazer. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós temos que estar convencidos de que ele é a solução e que nele está a solução, independentemente se o teu problema é simples e fácil de resolver ou não. O Senhor é a solução. E é interessante, irmãos, porque quando os discípulos falaram: Ô Senhor, ela vem clamando, despede ela logo, Jesus falou assim: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a Bíblia diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher estava desesperada, enfrentando um problema que ela sabia que somente Jesus poderia resolver. E nós, irmãos, eu não sei se você em alguma vez teve a oportunidade de falar para o Senhor: Senhor, me socorre. É uma palavra forte essa. Mas eu creio que nós devemos estar acostumados a fazer isso. Devemos nos apresentar diante de Deus, clamando a Ele, entendendo que o socorro vem do Senhor, que o socorro vem de Deus, que a solução vem de Deus, e que independentemente daquilo que as pessoas estejam dizendo aos nossos ouvidos, ou independentemente daquilo que pareça ser, né, uma condição de impedimento da bênção de Deus para a nossa vida, nós devemos entrar na presença do Senhor e clamar, e clamar, e clamar, e clamar, e clamar, até que nós possamos chamar a atenção do nosso Deus. Chamar a atenção do nosso Deus. Como é que nós chamamos a atenção do nosso Deus, né? É interessante, irmãos. Quantas vezes você já ouviu falar aqui na igreja, por mim e pelos presbíteros que estão pregando aqui na igreja, da necessidade de nós nos apresentarmos diante de Deus de uma forma diferenciada? Não nos apresentando com pressa, não nos apresentando, né, falando com Deus um minuto, dois minutos, orando ao Senhor durante três minutos. Devemos nos acostumar a executar a nossa busca de uma forma diferente, e as pessoas se acomodam tanto, né, na busca de Deus, na busca do Espírito Santo de Deus, com aquela desculpa famigerada, com aquela desculpa, né, terrível, demoníaca, de que Deus conhece a minha dificuldade, Deus conhece o meu problema, Deus conhece a minha vida, Deus conhece o meu coração. Esse é terrível, né? Deus, quando a pessoa fala assim, Deus conhece o meu coração, pode entender que essa pessoa aí precisa de um grande tratamento de Deus. Por quê? Em toda a Bíblia, nós vemos pessoas motivando a Jesus para serem curadas ou libertas, se achegando à presença do Senhor Jesus, na esperança de serem curadas. Se você olhar, você vai encontrar aquele paralítico que ficou 38 anos, era 38 anos paralítico, e todo ano ele ficava ali, né, no tanque de Betesda, esperando as águas serem agitadas, né, e desejando que alguém colocasse ele nas águas. E ninguém colocava ele nas águas, e no ano seguinte ele estava lá, né, desejoso ser curado, buscando a cura, se esforçando para que a cura acontecesse, buscando ali o poder de Deus que era manifesto através dos anjos que iam ali, né, agitavam aquelas águas no tanque de Betesda. Nós vemos ali a mulher do fluxo de sangue, né, que jazia, que estava doente, né, sangrando há 12 anos, e a Bíblia diz que ela, né, já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e não tinha conseguido nada, e ela olhou para Jesus e entendeu que Jesus era a solução da vida dela, e disse, se eu somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. E ela não só falou e aconteceu, mas ela foi lá e se esforçou, e se entrou ali no meio da multidão, eu penso que se esforçando ao máximo, esticando os seus braços, e na orla das vestes, eu creio que ela rastejou no chão. Eu creio que ela rastejou no chão para tocar na orla, na barra do vestido de Jesus. E nós temos que aprender a fazer a mesma coisa. Temos que aprender a nos esforçar, a buscar com esforço aquilo que nós necessitamos, para convencermos o Senhor de que nós somos merecedores daquilo, e que o mundo, a incredulidade, não faz parte da nossa vida, e que não haverá barreiras para nós buscarmos o poder de Deus que nós necessitamos. Mas as pessoas às vezes não estão dispostas a agir desta forma, irmãos amados. As pessoas não estão dispostas, né, a agir conforme aquelas pessoas que foram citadas na Bíblia para que nós aprendêssemos o poder de Deus e também aprendêssemos a agir nas nossas dificuldades para que pudéssemos alcançar a glória do Senhor, para que pudéssemos ali glorificar a Deus através de uma obra dele nas nossas vidas. O cego Bartimeu agiu da mesma forma. Por mais que ele fosse impelido pelas pessoas que estavam ao redor dele a se calar, quando disseram para ele, pode ficar quieto aí, cala a tua boca, porque ele não te ouviu, ele não vai te ouvir. Ele começou a clamar mais alto ainda, e a buscar a Deus de forma mais intensiva ainda. e outros exemplos, os leprosos, os cegos. Quantas pessoas foram ali levadas, elas mesmas, para se apresentarem diante de Jesus, para receberem a bênção de Deus. O centurião que procurou Jesus e foi clamar pelo seu servo, pelo seu empregado que estava morrendo. Ele já chegou a Jesus e identificou que Jesus, porque ele identificou que Jesus era a solução. E quando Jesus falou, quando ele falou, meu servo está lá, precisa ser curado. Jesus, eu vou lá. Falou, eu vou lá. Ele falou assim, não precisa ir, porque eu sou homem de autoridade. Eu dou ordens aos meus soldados e eles obedecem. Se eu digo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. E se o Senhor simplesmente ordenar. Em outras palavras, dizendo assim, porque o Senhor tem autoridade. Meu servo será curado. Eu não sou digno que tu entres na minha casa. Jesus olhou para ele. Eu creio que ele deu aquela risada de satisfação, né? Falou assim, nunca vi alguém no meio do povo de Israel com fé como este homem tem. Seu servo está curado. Devemos então olhar para as nossas dificuldades e entender que, independentemente daquilo que nós devemos fazer, nós devemos intensificar ao máximo a nossa busca para que Deus possa realizar um milagre. E as pessoas estão acomodadas. As pessoas estão acomodadas. Nós falamos campanhas de milagres. Eu creio que motiva a fé das pessoas. Mas muitas vezes as pessoas são motivadas a fazerem algo de forma banal, algo muito simples, trazer algo para apresentar diante de Deus e se esquecem do clamor, da busca, se esquecem de se apresentar diante de Deus no seu dia a dia, clamando por aquilo, acreditando e ali importunando o Senhor, né? Conforme disseram os discípulos, né? Importunando o Senhor, vamos importunar o Senhor, vamos nos apresentar diante de Deus para que ele olhe assim e fale, deixa eu atender logo esse meu filho aqui, porque né? Ele não aguento mais ele falando isso. Temos que ser persistentes. Temos que ser persistentes naquilo que nós buscamos. Para que Deus possa nos responder e nos responder de forma plena. E as barreiras virão, irmãos. A incredulidade virá. Para que você possa ser, para que você seja impelido a parar de clamar. Para que você ache, né? E muitas vezes as pessoas falam, Deus esqueceu de mim, Deus não ouve a minha voz. Não devemos agir desta forma, mas devemos antes, cada vez mais, clamar mais. Né? Eu diria que a nossa postura deveria ser inversa àquilo que é. Quanto mais desanimados nós estamos, mais nós clamamos. Né? Quanto mais desanimado você fica, clame mais. Ô Senhor, não estou aguentando mais. Então busque mais, ué. Não está aguentando? Você não está suportando? Busque mais. Busque mais, porque o Senhor trará alívio. O Senhor te consolará. E quem sabe, o milagre dele aconteça para que a tua vida seja um instrumento vivo da glória dele neste mundo. Se você olhar o exemplo desta mulher, ela foi impelida a se retirar dali, blasfemando contra aquele homem. Blasfemando contra Jesus Cristo, Filho de Deus. E ela cada vez mais buscava mais ao ponto de dizer, eu preciso do teu socorro. Então, ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo que a prioridade dele era abençoar os judeus. E aquela mulher era uma mulher estrangeira. Jesus estava sendo duro. Falando, não. Não vou lançar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Desprezando completamente aquele povo ali daquela região. E nós devemos compreender, irmãos, que muitas vezes o teu clamor... Muitas vezes o teu clamor parecerá que você não é ouvido. Muitas vezes o Senhor, ele se calará. e você não ouvirá a voz dele, uma voz de consolo, de refrigério, como muitas vezes nós desejamos, né? Quantas vezes nós buscamos a Deus, e nós buscamos a Deus e nós não ouvimos a voz do Senhor, o Senhor se cala. E existe um propósito em tudo isso, do Senhor se calar, como existiu um propósito do Senhor se calar, aliás, o Senhor falar aquelas palavras terríveis para aquela mulher. Eu tenho um grande exemplo na minha vida, quando eu fiquei lá desempregado, os 3 anos, e eu clamava a Deus, e clamava a Deus, e eu clamava ao Senhor, e o Senhor não falava uma palavra, uma letra, o Senhor não falava uma letra, o Senhor não falava absolutamente nada, ele cerrou, ele não falava. Eu, por mais que eu buscasse, por mais que eu quisesse ali compreender aquilo que estava acontecendo, eu não conseguia ouvir a voz do Senhor, e eu não estava ouvindo a voz de Deus, não é porque eu estava surdo para o Senhor, é porque o Senhor se calou. E você sabe por que eu tenho certeza disso? Porque eu estava desempregado, mas eu dirigia uma igreja, eu tinha contato com Deus, Deus fazia milagres na igreja, Deus expulsava demônios na igreja, né? Deus me usava no poder profético da palavra dele, né? E quando chegava a minha causa, eu estava ali surdo para aquilo que eu gostaria de ouvir e necessitava ouvir, porque o Senhor não falava. O Senhor não falava. E eu buscava e acreditava e desejava, mesmo que o Senhor não falasse, que a providência dele viesse. Aquela mulher, quando ouviu aquelas palavras duras de Jesus, disse: Senhor, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela se considerou indigna mesmo daquela bênção. Mas ela chamou Jesus de dono. E chamou Jesus de Senhor. E disse que as migalhas da mesa do Senhor já bastariam para que ela fosse alimentada. Para que ela fosse ali restaurada naquilo que ela necessitava. E nós temos que ser pessoas humildes, irmãos amados, ao ponto de quando nós não ouvirmos a voz de Deus, nós suportarmos a nossa luta e continuarmos buscando e acreditando e manifestando a glória dele para que o Senhor seja motivado, né, a nos abençoar, porque verdadeiramente as migalhas do Senhor serão suficientes para nos abençoar, para que nós estejamos ali, nos alimentando da mesa de Deus sempre, para que possamos suportar aquilo que está ao nosso redor. Eu creio que aquela mulher, ela tinha um contato com o Senhor, um contato com Deus, né, já muito forte, para que ela pudesse suportar aquela situação daquela forma. Eu creio que aquela mulher já tivesse testemunhado coisas muito grandes que Jesus fez, ao ponto dela aparecer na presença do Senhor e não sair da presença dele até que ela fosse abençoada, ao ponto daquela mulher se humilhar ali, buscando e buscando e buscando socorro de Deus, né? Não importando aquilo que ela tinha que fazer, ela entendia que Jesus era a solução do problema dela. Jesus é a solução dos nossos problemas. Jesus é a solução da nossa vida. E Ele sempre será. E nós sabemos, irmãos, pela nossa experiência, né, de vida e ministerial, que grandes dificuldades vêm na nossa vida. Né? Muitas pessoas acham que não, mas em algum momento das suas vidas passarão por uma grande dificuldade. Não é difícil isso acontecer. Mas nós devemos estar ali na presença de Deus, como Deus deseja, para suportarmos essa grande dificuldade, entendendo que Deus não abandona o barco. Entendendo que Deus, na tua dificuldade, estará ao teu lado, cuidando de você sempre. Entendendo que Deus, até que Ele dê o socorro, até que Ele dê a providência,
né? Ele vai provar a tua fé e vai querer que você cresça naquela situação. Ele vai querer ver frutos, né? Ele vai querer ver frutos na tua vida espiritual. O Senhor vai querer ver as tuas atitudes. O Senhor vai querer ver a prova de que você verdadeiramente o ama. Ele vai querer ver atitudes que demonstrem a tua fé nele, a tua crença nele, a tua dependência nele. O Senhor não vai querer ver em você variação, sombra de variação, né? Uma hora está triste, depressiva, uma hora você está alegre e de repente vem a dificuldade e você esmurece e já não tem força nem para orar, nem para buscar a Deus, e você se entristece e você começa a questionar tudo na sua vida, começa a questionar, né, até se Deus existe mesmo. E eu creio que essas atitudes só vão levar ao deserto. Eu creio que essas atitudes só vão levar você para o deserto, quando tua provação poderia ser de algum tempo, essa provação pode ser multiplicada durante muito tempo, por conta das tuas atitudes que serão contrárias às atitudes de uma pessoa de fé deveria ter. Se nós olharmos uma mulher que não era do meio do povo judeu, que teve essa atitude, quanto mais nós, que somos do povo de Deus, termos atitudes parecidas com a dela, termos atitudes parecidas com a dessa mulher. Eu creio que muitas situações, talvez, as pessoas tenham vivido, a gente acabou ministrando aqui, juntamente com o presbítero Leonardo, o curso de formação de obreiros, e apareceu em alguns momentos algumas experiências de pessoas de outras igrejas, que, com divisão de igreja, com testemunhos de coisas terríveis que aconteceram nas igrejas, né? E quantas vezes, irmãos amados, né, as pessoas, elas suportam, têm que suportar situações muito difíceis em lugares que são ali, algumas vezes estão vivendo coisas terríveis. Quanto mais nós que vivemos num lugar onde Deus é cultuado, adorado, buscado, exaltado, e aonde a tua fé deve ser exercida com tranquilidade, e você entrar na casa de Deus e sentir a presença do Espírito Santo de Deus em paz, sem nenhum jugo maldito do diabo que tanto opera hoje nas igrejas, né? Quantas vezes seria importante, um irmão falar assim: pastor, você pode me dar a chave da igreja tal dia que eu quero vir orar pela manhã? Pastor, eu poderia lhe dar a chave da igreja? Eu quero entrar na presença de Deus e clamar ao Senhor por determinada causa. Tudo isso parece tão distante. E tudo isso poderia ser tão efetivo, porque quantas vezes nós precisamos nos isolar do ambiente aonde nós estamos ali vivendo, né, para que possamos ter momentos diferenciados na presença de Deus, porque muitas vezes existe um peso muito forte daquilo que nós estamos vivenciando, e o lugar onde nós habitamos, às vezes, traz ali lembranças de coisas que, né, desmotivam a nossa fé. E quantas vezes vir à casa de Deus, passar aqui X minutos ou X horas, buscando ao Senhor, clamando a Ele, se regozijando na presença de Deus, seria importante para cada vida que está aqui, né, num momento de dificuldade, de busca, que a gente faz tantas coisas. As pessoas estão doentes, vão no médico e têm que ir mesmo, mas vão no médico, né? As pessoas, às vezes, têm os seus compromissos, têm reuniões e vão nas reuniões e têm que ir mesmo. E por que não vir à casa de Deus se apresentar diante do maior médico, do médico dos médicos, daquele que pode resolver qualquer problema de saúde, qualquer problema financeiro, qualquer problema emocional, qualquer problema familiar, qualquer problema que se apresente na presença do Senhor, ele é um grande especialista, ele é um grande especialista, sabe no quê? Em tudo. Ele é um grande especialista em tudo. Você chegou na presença dele e falou com ele, Senhor, eu estou com esse problema, ele apresenta a solução para você, sem erro, sem equívoco, sem nada, porque ele é o grande especialista em tudo que você imaginar. Você não precisa procurar a especialidade do Senhor Jesus. Deus cuida dessa área, Jesus cuida daquela, o Espírito Santo de Deus cuida dessa, não. Nós temos um Senhor que tem autoridade sobre tudo e todos. Conforme Jesus disse aos seus discípulos, antes de subir aos céus, depois de ressuscitado, eis que agora é me dado todo o poder sobre os céus e a terra. O Senhor tem autoridade sobre tudo e todos. Então devemos buscá-lo. Então devemos vir. Então devemos nos motivar a estar na presença do Senhor, buscando a Ele, nos alegrando nele, do jeito que Deus colocar no teu coração, é óbvio, mas algumas atitudes ajudam. Você precisa sair do comodismo espiritual para manifestar a glória de Deus, para que a glória de Deus seja manifesta na tua vida, motivando o Senhor a fazer milagres. Motivando o Senhor a fazer milagres. Muitas vezes, eu sinto uma vontade extrema de orar nesse altar aqui. O altar é um lugar especial, né? O altar é o lugar mais alto da igreja. É onde Deus é cultuado e adorado, né? O altar é lugar de culto, né? É o lugar onde também as pessoas têm que entender aquilo que elas fazem para o Senhor. Não é algo, não pode ser algo banal ou feito de qualquer jeito. Quem sobe no altar tem que entender aquilo que está fazendo. Quantas vezes minha necessidade não é nem estar ali, mas é estar aqui. Clamando a Deus, orando a Deus aqui. É aqui que Deus fala comigo. É aqui que Deus me revela coisas. É aqui que Deus, quantas vezes, me ensinou coisas. É aqui, quantas vezes, Deus me disse aquilo que eu deveria fazer, direcionando claramente alguma decisão, alguma atitude que eu deveria tomar. E não é algo ritualístico, não, irmãos. É algo que é feito com entendimento. E não é um entendimento de fazer uma oração, é um entendimento daquilo que é este lugar, daquilo que representa este lugar. Por que que existe esse lugar desse jeito? Você também tem que compreender por que que a igreja existe. O que que a igreja me oferece para eu ter comunhão com Deus? O que a igreja me oferece de condições para eu melhorar a minha comunhão com Deus, a minha entrega? O que a igreja me oferece para eu poder ali estar cada vez mais quebrantado no meu coração? Você tem que compreender que existe um propósito espiritual em todas as coisas que são feitas para Deus neste lugar. E todas as coisas são feitas para Deus neste lugar. Tem um sentido. E o sentido será sempre te aproximar de Deus e fazer com que as coisas de Deus se manifestem na sua vida de forma maior e melhor, para que a glória de Deus se manifeste. Então, se um dia você sentir vontade de pedir a chave da igreja para você vir orar, não se acanhe. Não se acanhe. Porque haverá uma forma de você fazer isso. Você que já tem a chave da igreja, não se acanhe de vir à igreja orar, buscar a Deus, num momento de necessidade, num momento você impelido pelo Espírito Santo de Deus, para buscar ao Senhor. Não tenha preguiça. Não tenha preguiça. Né? Faça. Faça para que você melhore, né, a sua condição espiritual, para que você tenha, assim, né, um refrigério maior na sua luta, que muitas vezes nós nos cansamos da luta e Deus vem com refrigério e bálsamo sempre, para que a glória de Deus se manifeste em nós. Aprenda a gerar um milagre de Deus na sua vida. Se você olhar a Bíblia, você pode procurar os milagres do Senhor. Jesus sempre foi motivado por algo, para que o milagre acontecesse. Conforme nós dissemos, desde a ressurreição de Lázaro, desde a ressurreição daquele filho da viúva que o Senhor Jesus viu num cortejo fúnebre, houve sempre uma motivação para que Jesus fizesse um grande milagre. Nós vamos motivar Deus a fazer um milagre aqui essa noite. Esse é o objetivo dessa campanha. Que nós tenhamos êxito em motivar Deus a fazer um milagre. Agora, você tem que fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte. Porque a igreja, ela é uma motivadora, ensinadora, ministradora. Não quer dizer que nós não tenhamos que fazer as nossas partes. Temos que fazer a nossa parte para que a glória de Deus se manifeste. Então você tem papel fundamental no milagre de Deus que irá acontecer na sua vida. Você tem um papel fundamental na grandeza de Deus que irá acontecer na tua vida. Eu creio, irmãos, que algumas vezes Deus vai fazer um milagre em você. E você não vai ter feito tudo isso daqui que nós citamos aqui. Porque Deus é soberano. E Ele atua nas nossas vidas conforme Ele deseja, para que a glória dEle se manifeste em nós. Muitas vezes, por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Por que que fulano recebe e eu não recebo? Por que que fulano foi curado e eu não sou curado? Porque Deus tem propósito sempre, em tudo. Deus tem propósito sempre em tudo. E a sabedoria de Deus, ela é muito grande para que nós possamos compreender. Agora, uma coisa eu posso te garantir. Se você fizer conforme diz a Bíblia, a tua bênção é certa. A tua bênção é certa. Se você seguir aquilo que está na Bíblia, você vai alcançar o poder de Deus na tua vida, sempre. Não existe outra chance de acontecer quando você faz aquilo que está na Bíblia. Porque Deus é o mesmo. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Né? Independentemente se você viu fulano, ciclano, beltrano sendo abençoado com um milagre e você não viu nenhuma atitude dessa. Você não conhece o coração da pessoa, você não sabe o que estava na vida da pessoa naquele momento, você não sabe os objetivos de Deus naquele instante para que você possa julgar os porquês. Simplesmente, obedeça. Assim, Senhor, eu não quero saber, eu quero saber daquilo que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, Senhor? Eu tenho que fazer isso? Faça. E aí a tua bênção virá. Com certeza. E deixe a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, agir, né, quando for necessário. Quando temos que fazer a nossa parte, fazemos a nossa parte para a glória de Deus. Amém?